A Rádio ONU conversa com o ministro Eugênio Vargas Garcia, chefe da Divisão das Nações Unidas no Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Ministro, muito obrigada por atender a Rádio ONU.
Prazer falar com vocês, né, ouvintes da Rádio ONU.
A ONU está às vésperas de comemorar 70 anos e o Brasil é membro da organização desde 1945, né? Foi um dos membros iniciais. Qual é a análise que o senhor faz sobre a participação do Brasil na fundação das Nações Unidas?
O Brasil foi um dos membros fundadores das Nações Unidas. Nós participamos da Conferência de São Francisco até a convocação da primeira Assembleia Geral, que foi em 1946. O Brasil teve presente em todos os momentos da criação da ONU e com uma preocupação sempre de tentar contribuir para que a ONU fosse um sucesso desde o início. Né? Então, na Conferência de São Francisco, o Brasil procurou atuar justamente buscando ampliar as competências da Assembleia Geral, que se refletiu nos artigos 10 e 11 da Carta da ONU. Procuramos incluir princípios de justiça e direito internacional, porque na minuta original da Carta, como sabemos, né, estava muito voltada para as questões de segurança. Afinal, estávamos saindo da Segunda Guerra Mundial e havia preocupação de estabelecer uma paz duradoura. O foco inicial da criação da organização teve muito voltado para a segurança. E a gente sabe, hoje tem essa clareza, de que apenas focar na questão segurança, no caso militar, exatamente, não é suficiente para uma paz sustentável, né? Sem desenvolvimento econômico e social. E hoje os três pilares da ONU, né, indicam essa consciência, né, amadurecida, né, de segurança, desenvolvimento, promoção de direitos humanos. Pilares que hoje já fazem parte da visão integral que se tem do que a organização precisa e pode fazer. Né? Então, a participação do Brasil é interessante que uma das propostas na Conferência de São Francisco, que o Brasil aventou, foi a ideia de uma revisão periódica da Carta. Naquele espírito de fazer a ONU funcionar, né, essa proposta original tinha essa pretensão de que a Carta não poderia ser estática, né, congelada no tempo, e aí precisava ser flexível para se adaptar conforme as mudanças que seriam inevitáveis, né, no cenário internacional. Né. Era possível vislumbrar isso já em 1945.
Né. Só para esclarecer, quando o senhor menciona os cinco membros permanentes, são os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança?
Não, exatamente, porque além disso, né, o Brasil também buscou atuar em outras direções. Né? Tivemos um papel importante na Conferência de São Francisco em relação aos direitos da mulher, por exemplo, que a delegada brasileira, Berta Lutz, né, que foi muito combativa na época, né, e foi um pouco graças a esse esforço que depois se criou mais tarde a Comissão do Status da Mulher. Né? Outra área foi saúde, né? Também um esforço da delegação brasileira, né? Se conseguiu colocar a questão da saúde, né, como uma preocupação presente na Carta, e depois os esforços acabaram resultando na criação da OMS, né? Algum tempo depois. Estou sempre nesse objetivo de ter uma atuação construtiva e que possa promover um desenvolvimento integral e uma paz sustentável em todos os sentidos.
E, ministro, há poucas semanas tivemos aqui na sede da ONU em Nova York o debate geral dos líderes mundiais da 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas. A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, abriu os debates. Por uma tradição, o Brasil abre esses discursos. O senhor pode falar
Exato.
Um pouco dessa tradição?
Essa tradição remonta aos anos 40. Né? Então, como eu disse, a criação da ONU em 45, né, a assinatura da carta, ela entra em vigor. Depois nós tivemos a primeira Assembleia Geral, em 1946. É interessante que em 1947, na segunda Assembleia Geral, ela foi presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, que até hoje é o único brasileiro a ocupar esse posto de presidente da Assembleia Geral. Agora, a tradição do discurso de ser sempre o primeiro país, o Brasil, né, um debate geral, né, a gente começou em 1949. E a partir daí, isso se consolidou com o tempo e hoje já é uma prática estabelecida e incorporada ao protocolo das Nações Unidas. Nas décadas de 90, se aprovou inclusive uma resolução da Assembleia Geral de 1997, né, na qual se diz que o secretariado deve preparar a lista de oradores do debate geral, levando em conta as tradições existentes. No caso, justamente, a origem dessa tradição de ser o Brasil a primeiro discursar, né, remonta a um período de Guerra Fria, de muito antagonismo entre os países, né, do conflito leste-oeste. E eu acredito que o Brasil se apresentava como uma opção dentro dessa disputa dos blocos. Né? E a partir de 1949, quando foi o primeiro a discursar, depois isso vai se repetindo e gradualmente se estabelece uma prática estabelecida. Oswaldo Aranha teve um papel muito importante, né, nos primeiros anos das Nações Unidas, porque ele não só foi presidente da Assembleia Geral, né, da segunda, em 1947. Mas o Brasil, na época, era membro do Conselho de Segurança, e ele chegou a presidir o Conselho de Segurança em determinado momento. E é interessante que ele fez questão, né, no órgão, de falar em português em dado momento, porque ele queria que o idioma fosse ouvido nas Nações Unidas, né? Como não era um dos idiomas oficiais, né, ele, em consideração a todo o mundo da lusofonia, né, ele fez questão de fazer esse gesto, né, que era falar em português no Conselho de Segurança, para que o idioma, nosso idioma, fosse ouvido nesse órgão das Nações Unidas.
O senhor mencionou também a questão do Conselho de Segurança, né, que Oswaldo Aranha foi presidente, chegou a ser presidente do Conselho de Segurança. Em seu discurso este ano na Assembleia Geral, a presidente Dilma Rousseff destacou a questão da reforma do Conselho de Segurança. Como que isso seria feito?
Eu acho que hoje a visão que prevalece é da necessidade da reforma do Conselho de Segurança, especificamente. Eu me lembro de ter lido, algumas semanas atrás, uma entrevista do ex-secretário-geral Kofi Annan. É uma personalidade, né, cuja opinião nós sempre levamos em conta, né, pela experiência e pelo papel que ele teve na história da organização, né. E ele disse nessa entrevista, né, que o Conselho de Segurança deveria ser expandido, né, justamente para evitar se tornar irrelevante. E ele disse textualmente que acreditava que o Conselho precisava ser reformado porque o mundo mudou e a ONU precisava se adaptar e mudar de acordo, né, para estar em sintonia com as realidades atuais. Então, acho que há essa percepção. Existe um esforço sendo feito, né, sobretudo agora em Nova York, com as negociações intergovernamentais sobre o processo de reforma do Conselho de Segurança, que o Brasil tem participado e apoiado esse processo, mas a consciência de que, para que o Conselho de Segurança possa ter um papel cada vez mais eficaz, né, precisa ter reforçada a sua legitimidade de longo prazo, né, e também a sua representatividade. E hoje, por exemplo, nós temos no quadro permanente, né, do Conselho de Segurança a ausência de regiões inteiras, como a África, né, ou América Latina e Caribe, né, que não estão representadas. Então, acredito que a necessidade da reforma existe e está cada vez mais claro que, se a gente quer ter uma ONU forte, atuante, em especial seu Conselho de Segurança, chegou a hora de fazer as reformas necessárias.
Como o senhor vê, em linhas gerais, a participação do Brasil na organização nesses últimos 70 anos?
É uma longa história de colaboração e de esforço, né? Como na criação da ONU, né, que o Brasil buscou ter um papel construtivo, como eu comentei, né, a ONU foi criada com esse ideal, né, de buscar a paz, né, de que o fenômeno da guerra pudesse ser, de alguma forma, né, evitado, e que houvesse cooperação, diálogo, e as controvérsias tivessem um caminhamento pacífico. Então, acho que esse espírito persistiu. O Brasil teve um papel importante em vários momentos da ONU e vê a organização como a própria essência do multilateralismo. A ONU tem um papel insubstituível. Por isso que a gente acredita, no Brasil, que precisa haver um esforço constante, né, para aprimorar as capacidades da ONU, para fortalecer o sistema, né? Nós não devemos fechar as portas para a mudança, né? Então, é a ONU que tem essa capacidade de se transformar e de melhorar cada vez mais, poder fazer frente a esses desafios contemporâneos, né, que são globais. Somente uma instituição global como a ONU realmente seria capaz de dar uma resposta à altura, né, desses desafios. Então, voltando àquele tema inicial da ideia de ter uma carta mais flexível, né, sempre com esse intuito de que as reformas são necessárias sempre, né, para que a organização tenha um papel compatível e que esteja, isso esteja, de certa forma, espelhado, né, e seja coerente com a realidade em que a organização se movimenta, né, e que a realidade presente, onde os desafios existem e exigem uma solução.
Muito obrigada, ministra. A Rádio ONU conversou com o ministro Eugênio Vargas Garcia, chefe da Divisão das Nações Unidas do Itamaraty. Muito obrigada, ministro, pela entrevista.
Muito obrigado.